E hoje, na nossa entrevista sobre moda, na nossa série sobre moda, a gente vai falar com o Vitor Pedroso, está aqui com a gente no estúdio. Ele é estilista e produtor de moda, também embaixador do Fashion Revolution Week, que está sendo realizado esta semana aqui em Maringá. Oi, Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Vitor, fala pra gente, o que é a semana Fashion Revolution Week?
A semana Fashion Revolution Week é uma semana que é um remarco, né, ao fato que aconteceu no dia 23 de abril de 2013, lá na Índia, que é o Rana Plaza, o edifício Rana Plaza, o desabamento do edifício, né, onde a gente teve aí quase 3 mil pessoas que se acidentaram que foi um acidente, né, um incidente. Então a gente teve 1.500 mortes e muita gente que ficou ferida. A gente está falando de mulheres de 6 a 96 anos que trabalhavam mais de 15 a 18 horas por dia. De 6 a 96 anos. Então lá se concentrava a fábrica, né, de produção de grandes marcas mundiais, marcas de fast fashion mundiais. E o movimento surgiu a partir disso, né? Porque o que muita gente não vê, muita gente não sabe, é que por trás de todo o glamour da moda existe um bastidor que não é tão glamouroso assim. Então o movimento, ele é um movimento originário da Inglaterra, de Londres. A partir disso, todo ano vem sendo feito esse movimento nessa data, né? Porque não é uma homenagem, é um protesto realmente contra a sujeira da indústria da moda. Hoje nós somos a segunda indústria que mais polui o meio ambiente no mundo e ainda temos esse problema com a escravização ou má condições de trabalho, enfim, tudo isso que a gente encontra nos bastidores da moda.
Mas aí, durante essa semana, o que vocês fazem? Vocês discutem novos métodos de produção? Mudar esse cenário, então?
Esse ano eu consegui levar o evento para a instituição da Unicesumar, então o nosso foco, primeiramente, não é só atender, claro, os alunos, né, os estudantes de moda, que são futuros profissionais da área, mas também a sociedade em geral, com uma conscientização coletiva. Então, em 3 dias de palestra lá no Unicesumar, a gente teve a presença de ambientalistas, profissionais da área da legislação, profissionais que são de grandes cooperativas, de grandes empresas da indústria, inclusive a Cocamar foi uma delas aqui que contribuiu muito conosco, que eles têm um método de produção de algodão que não vai agrotóxico, e também tecidos, eles fabricam fibra de tecido a partir de, que nem, por exemplo, a viscose, que é um material que tem 60% algodão e 40% de poliéster, né, que seria o PV. Eles têm uma tecnologia onde eles fazem esse mesmo tecido com 60% algodão e 40% fibra de garrafa PET reciclada. Então, um trabalho muito bacana. A gente levou tudo isso, né, para a instituição, mas também a gente está com algumas ações externas também, em lugares onde a gente vai estar realizando desfiles com os produtores locais. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala somente de a redução de impacto no ambiente, mas a gente fala também da inclusão de igualdade de gênero e racial dentro da indústria, a valorização do trabalho, a valorização da mulher dentro da indústria. A gente também valoriza muito essa questão da não geração de estoque, porque essas mesmas grandes marcas que exploram o Oriente com a mão de obra escrava e com a extração excessiva de matéria-prima, são as mesmas que depositam grande número de lixos nos aterros também do Oriente, nos rios e mares aí espalhados pelo mundo todo. Então, a lavagem da moda, né, dentro das grandes lavanderias é onde se concentra o grande impacto disso tudo, porque é químico e químico mais químico.
E dá para ser diferente, então?
Dá para ser diferente. O nosso intuito, Luciana, é justamente provar para as pessoas que dá para fazer diferente. A gente precisa de uma sociedade que precisa se reeducar quanto ao consumo, quanto ao bem-estar social e principalmente pensando nas gerações futuras, porque a gente está num mundo que não é particular de nenhum, a gente está num mundo que é de todo mundo. Então, assim, a gente tem aquele péssimo hábito ainda de o que não está dentro do meu quintal não é problema meu, mas é problema nosso sim, entendeu? Então, assim, a reeducação, a reconscientização começa, né, em você mesmo, na sua casa, na sua reciclagem, no seu lixo, no lixo que você não joga na rua. E depois a gente cria esse hábito, né? É um hábito, e é um hábito saudável, é um hábito que faz bem para você, para nós mesmos e para a sociedade em geral. E, consequentemente, a gente se reeducar nessa questão do consumo. Será que a gente precisa realmente comprar excessivamente? Será que realmente, para a gente ter uma posição social, cultural ou estética dentro da sociedade, a gente precisa consumir, a gente precisa estar vestido de algum símbolo, de alguma marca. Então, são essas questões que a gente...
Mas esse não é o fim da moda, então?
Esse não é o fundamento da moda. A moda serve para vestir.
Não é o fim da moda.
Ah, não, jamais.
Não é o fim.
Isso. Não, não é o fim da moda, né? É um, eu acredito eu que seja o recomeço e um resgate nos valores de raiz da moda mesmo, né? A gente tem aí, antigamente, né, que o que era chique, o que era moda mesmo, era o que era artesanal, o que era os couturiers lá na França, era o que era feito exclusivamente numa produção onde o estilista levava uma semana, um mês, dois meses para fazer um vestido. Então a gente quer resgatar esse valor para que as pessoas realmente valorizem aquilo que elas estão comprando e se perguntem e tenham na resposta na ponta da língua, que é o quem fez minhas roupas, né? Então esse é um dos lemas do movimento, porque a gente consome uma roupa que a gente não sabe de onde veio e geralmente a gente está consumindo uma roupa que ou tem sangue ou tem uma criança por trás na produção.
É difícil até de acreditar, né, em tudo isso que você falou, esse cenário de horror que você narrou aí no século XXI, né?
Sim, e se a gente não mudar agora, Luciana, por isso que o movimento ele é muito importante, aqui no Brasil é o terceiro ano que está acontecendo. O ano passado foi a primeira vez que aconteceu aqui em Maringá, ele foi um evento menor. Eu não estava à frente da embaixada, eu participei do evento por conta de ser estilista e trabalhar dessa forma mais slow fashion, né, que é um termo que a gente usa para produção não seriada.
Imagina.
Por encomenda, né, mais exclusivo mesmo. E esse ano pude ter o prazer e a honra de assumir a embaixada do evento e estar propagando o evento para a cidade toda. Então, assim, é algo que eu quero levar não só para os estudantes, não só para os profissionais da área, mas para a sociedade num contexto em geral.
E esses 3 anos aqui no país, desde o início do movimento, já teve resultado?
Muitos resultados, inclusive, né? A gente tem num PDF, todo um infográfico desse levantamento mesmo, desde quando o evento veio para cá, para o Brasil. Aí, o ano passado ele se tornou um instituto, né? É um instituto Fashion Revolution que preza por essa qualidade de produção, preza pela qualidade, pela valorização da mão de obra do trabalhador dentro da indústria da moda, preza pela igualdade de gênero. Então é assim, é como se fosse a gente fosse uma instituição de representação mesmo, representação para tudo aquilo que não está na TV, não está nas revistas, não está na passarela, mas que de uma certa forma a gente prova, né, através de toda essa nossa ideologia, que a gente consegue realmente fazer uma peça belíssima, consegue editar uma tendência, utilizando de materiais orgânicos, utilizando de uma produção
reciclagem
artesanal,
também.
Reciclagem mesmo, né?
E esse tecido PET, esse tecido com PET, é isso? Com material isso, PET? Como é que ele fica?
Eu tinha uma amostra, eu podia ter trazido para você ver. Ele é uma textura leve, é um tecido, é uma malha. É uma malha, né, como se fosse de camiseta. Você olha, você não fala que tem o PET reciclado.
E não tem nenhum perigo de contaminação no contato com a pele, nada?
Nenhum. A gente tem um estudo que a malha, a camiseta de algodão traz mais riscos à saúde do ser humano do que qualquer outra coisa.
Por quê?
Pela quantidade de agrotóxicos dentro da plantação do algodão. Tá? Isso não é, assim, os agrotóxicos, eles estão dentro da fibra, né? No caso, é o mesmo pesticida para matar um ser vivo de origem vegetal, mas que a gente carrega consigo sobre a nossa pele. Então, lá no Camaré, eles têm um plano de plantio, também um projeto, que é o algodão com selo IBC. Esse selo IBC, ele não, a plantação é toda feita com a ausência, né, dos agrotóxicos, e a plantação e a colheita também não utiliza de maquinário. O que acaba resultando num algodão mais caro também, né? Então, o produto final acaba sendo mais caro, mas assim, hoje pra gente tentar mudar o mundo, a gente precisa realmente repensar nessas alternativas, né?
Um guarda-roupa com menos variedade, mas mais qualidade.
Exatamente. A gente preza também pelo armário cápsula, que é você filtrar o seu armário, né? E manter ali uma linhagem do que é necessário, o que não é, o que você precisa pro dia a dia, pro trabalho, pra sair. E manter essa circularidade dentro do seu armário, onde você não vai ter roupa parada, né? A gente tem muitas pessoas em condições precárias no Brasil que estão precisando de muita roupa, e a gente tem muita roupa que a gente não usa na nossa casa. Então, esse projeto da Cocamar, também eles têm um outro tipo de tecido, que é o tecido de fibra desfibrada. Eles pegam todas essas roupas que eu te disse, que as grandes marcas jogam no aterro, e eles trituram o tecido e a roupa de novo, e eles refazem o fio de novo para poder ser feito um novo tecido. Então, daí eles entraram com a gente também nesse evento, né? É algo que é daqui de Maringá, é da região, é nacional, né? É uma multinacional, né? A Cocamar. E muita gente não sabe dessa tecnologia deles, né? Eles atendem grandes marcas porque eles não atendem o consumidor varejista, né? Direto. Então, eles trabalham nessa parte por representante, né? Que disseminam, né? Por os grandes polos, seja Santa Catarina, São Paulo, enfim. Atendem grandes marcas como Renner, C&A, né? E tudo mais.
Certo.
E a gente também quis mostrar um pouco do trabalho deles. Eles fizeram uma doação para mim de rolo de tecido, onde foi destinado aos estagiários de moda, que vão estar fazendo pijaminhas de criança, e depois a gente vai retornar esses pijamas para a ala pediátrica do Hospital do Câncer.
Que bacana.
Então tem todo um trabalho assim por trás, que a gente quer mesmo lutar por ele e realmente fazer acontecer, por um bem-estar social, coletivo, no geral, para todo mundo.
Que legal. Muito obrigada, Vitor, pela entrevista, pelas informações. Uma boa tarde para você.
Obrigado, eu. Boa tarde.
A gente conversou com o Vitor Pedroso. Ele é estilista, também produtor de moda e embaixador do Fashion Revolution Week, um evento que está sendo realizado esta semana aqui em Maringá.